Nós estamos por telefone agora com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade,
José Bertotti.
É, José Bertotti, isso mesmo.
Ah, certo.
Ah, ele vai conversar com a gente agora, né?
Vai falar aqui, né, sobre a 12ª edição do Festival de Cinema de Triunfo, que terá mostra de documentários ambientais. É, boa tarde, secretário.
Boa tarde, André, boa tarde, Alane. Boa tarde, convite da Rádio Fazer Um. É um prazer, mas... nossos ouvintes aqui de Afogados e da região do Pajeú, não é verdade?
É, boa tarde. É, deixa só apresentar de forma correta. É o José Bertotti, secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco.
Exatamente, exatamente. Governador Paulo Câmara. E temos aqui prazer de falar com vocês aqui na Rádio Pajeú. Estamos agora em Triunfo. Eu dei uma escapadinha aqui agora da sala do Cine Guarani, onde está já começando a mostra com o primeiro documentário que está sendo apresentado aqui, que faz parte do Festival de Triunfo, que é um dos festivais mais importantes do cinema do Brasil, com a novidade que tem agora um segmento específico, que é a mostra de cinema ambiental.
Certo, secretário. Secretário, quantos e quais são os documentários que serão exibidos nesta mostra?
É, são 3 documentários que estão sendo exibidos nessa mostra aqui, que foram escolhidos para a gente poder debater com o público e fazer uma apresentação. Os documentários, um deles trata de uma unidade de conservação aqui do Pajeú, que fica na Mata da Pimenteira. É a Mata da Pimenteira que fica ali na fazenda do IPA. Foi uma área preservada de 880 hectares, que é a primeira unidade de conservação de Pernambuco no ambiente da Caatinga.
Em Serra Talhada, não é isso?
Belíssimo. Exatamente, em Serra Talhada. Então, esse o documentário da Mata da Pimenteira. O segundo documentário, ele trata da Mata do Engenho Show, índio da Vida Silvestre, só que esse é localizado em Recife. Então, normalmente, quando a gente chega no Recife, a gente tem alguns parques, tem algumas áreas verdes, mas não conhece todos os espaços de preservação. Então, 192 hectares, né, que passam ali perto de Jardim Botânico, se estendem ali até Jardim São Paulo, e nesses 192 hectares, então, você tem uma área preservada de Mata Atlântica dentro do Recife. E o terceiro documentário é sobre Gurjaú, que também é uma unidade de conservação, que tem um caráter da metropolitana norte, da região metropolitana de Recife, onde ali você tem uma grande área de manancial. Então, esses documentários tratam como é que surgiram essas unidades de conservação, as iniciativas dos movimentos sociais, a decisão do governo, as discussões com as prefeituras, e como é o ambiente que se tem hoje, através dos planos de manejo, as oportunidades de visitação, e principalmente como esses ambientes, eles garantem não só a preservação do vivo da nossa população, com essa área, que é a área ambiental, que é tão importante ser conservada, porque significa a manutenção da vida, né? Significa
isso. A manutenção da vida. Ok. O secretário Bertotti, é o que as pessoas irão ver nesses documentários?
Essa é uma primeira oportunidade, André, de poder conhecer como essas unidades, elas cumprem um papel social, cumprem um papel econômico, inclusive, e como foi organizado o processo de construção dessas unidades de conservação. A Agência Ambiental do Recife, que foi quem fomentou a produção desses documentários através do edital, ela utiliza recursos da compensação ambiental. O que é a compensação ambiental? E é dessa forma também que as pessoas passam a compreender melhor como é que se dá o sistema de meio ambiente e sustentabilidade, como é que isso dialoga com o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Nesse documentário, as pessoas vão ter a oportunidade de saber que, a partir de um licenciamento ambiental de um empreendimento, seja uma indústria, um comércio, um grande empreendimento agrícola, você precisa criar compensações de modo a algum dano que for causado na natureza, ele possa ser revertido ou ele possa complementar, fazendo com que você tenha um cuidado específico, que você tenha efetivamente esse equilíbrio. Então, quando você faz essa compensação, você também deposita recursos, né, para você poder fazer atividades de divulgação. Então, exatamente o que a nossa população vai ter oportunidade de ver. O pessoal aqui do Pajeú, talvez, eu tive a oportunidade de fazer a pergunta, os jovens que estão assistindo aqui, quantos deles conheciam, por exemplo, a Mata da Pimenteira? que fica relativamente perto, né, de Triunfo, fica aqui no município de Serra Talhada. Poucos deles conheciam. Então eles vão ver, na forma de um documentário, o que é essa unidade de conservação, qual é a vegetação presente lá, quais são os principais animais, quais são qual é a população que vive no entorno, o tipo de produção que se faz lá. Então, eu estou dando aqui, como se diz na linguagem cinematográfica, André e Alane, alguns spoilers, não é verdade?
Isso.
Você tem, por exemplo, produção agrícola orgânica na área do entorno da unidade de conservação, porque essas unidades elas não sobrevivem se não interagem com a população, e essa produção, então, ela é favorecida pela própria existência da unidade de conservação, que garante a qualidade do clima, a qualidade da água, a qualidade dos cursos d'água. Então você tem uma área de 880 hectares preservada, nessa você não vai matar, você não vai derrubar, mas ela, para a população do entorno, a qualidade do clima, a vegetação em si, que é a nossa vegetação intacta, mas ao mesmo tempo também, quem assistiu o documentário vai ter a oportunidade de ver que interação tem entre quem vive no entorno e como isso beneficia a população. E por último, né, que eu digo também, é que no sistema de desenvolvimento da área de meio ambiente e sustentabilidade, o conceito, né, defendido e praticado pelo governador Paulo Câmara é exatamente que você não tem que, nesse debate que se diz o seguinte, ou você só preserva ou você só desmata. Não, você tem como ter um equilíbrio, você tem uma legislação ambiental nacional, uma legislação ambiental local, uma legislação ambiental que permite cuidar do desenvolvimento econômico para a produção de bens e serviços, para que a gente possa trabalhar e do nosso trabalho a gente poder dar o sustento da nossa família, mas ao mesmo tempo também não esgotar os recursos naturais. Então essa é uma demonstração prática de como esses recursos são utilizados, de como essas unidades de conservação trazem um bem à população e de como isso aqui no estado de Pernambuco, e no Brasil também pode ser assim, mesmo que alguns não concordem, existe uma legislação que é constitucional e que pode efetivamente garantir essa preservação. E queria deixar também aqui, para os nossos ouvintes, Alane e André, da Rádio Itajaú, a satisfação de dizer que a gente também teve, há 3 meses atrás aqui, eu tive a oportunidade de estar com vocês aí no estúdio da Rádio Itajaú, quando então, a gente estava com uma movimentação feita pela prefeitura e Afogado da Engazeira, junto com a prefeitura de Carnaíba, para a criação da unidade de conservação da Serra do Giz, não é verdade?
Isso.
E essa unidade de conservação foi criada. Então, qual é a satisfação que a gente vai querer ter de ver no futuro Festival de Cinema de Triunfo? É que a gente possa contar como foi a construção dessa unidade de conservação, o processo de manejo dessa unidade, o processo de cuidado dessa unidade, e quem sabe, no próximo Festival de Cinema, se não for no ano que vem, no futuro, porque pelo que os organizadores do Festival de Cinema aqui de Triunfo, né, que envolve o governo do estado, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, essa mostra de cinema vai ficar. Então, quem sabe aqui no futuro a gente também não vai ter um edital onde alguém se propõe a fazer um documentário contando a história da Serra do Giz, que embeleza aqui o nosso Itajaú e principalmente a cidade de Afogados da Engazeira.
Com certeza.
É verdade. Secretário José Bertotti, qual a importância desse tipo de programação na defesa do meio ambiente?
Você desperta a consciência das pessoas, mas você também desmistifica, ou seja, as pessoas passam a entender melhor como é que funciona o sistema de meio ambiente e sustentabilidade, como é que ele se relaciona com o desenvolvimento econômico e, principalmente, tem conhecimento do esforço que é feito pelo governo, pela sociedade, mas que muitas vezes fica restrito à área do entorno da unidade de conservação. Então, quando você tem um sistema, como é o Sistema Estadual de Unidade de Conservação, são 86 unidades de conservação espalhadas em todas as regiões de desenvolvimento de Pernambuco, envolvendo Mata Atlântica, envolvendo Caatinga, envolvendo todos os diferentes tipos de vegetação, de biomas que nós temos aqui no estado. Envolve também preservação de mangue, envolve preservação de recifes de corais, como na APA Guadalupe, lá na Praia de Carneiros. No entanto, quando você tem a oportunidade de um festival desse, que é o Festival Nacional de Cinema, não é um festival local, dá a oportunidade de divulgar esse trabalho numa linguagem, que é a linguagem do cinema, que é uma linguagem hoje e sempre, né? E permite que as pessoas tenham atração por ela, claro, principalmente aqueles que são amigos do cinema, você consegue ter, através dessa linguagem, essa divulgação. Permite que eu esteja falando com vocês agora na rádio, né? Com os nossos ouvintes que estão atentos aqui nesse debate aqui. E permite principalmente que a gente, neste momento que se debate, mudança climática existe mesmo, a mudança climática afeta a minha cidade, porque eu devo me preocupar com o desmatamento, né? Eu, inclusive, né, por provocação de um grupo bem organizado aí aqui do Pajeú, eu vou estar preso no sábado de manhã com o pessoal do grupo Fé e Política. Eu acho que é conhecido, né? Muito conhecido. É que me apresentou o grupo, foi inclusive o Nil, né? Que é um colega de vocês aí.
Inclusive seria...
Nós já fizemos um primeiro contato. Qual é? Oi?
Inclusive seria a minha próxima pergunta para o senhor, né? Como é que estava
o
andamento. Então, não, sem problemas. Foi bom que o senhor já se adiantou.
Perfeito. Porque uma coisa se relaciona com a outra. Uma coisa se relaciona com a outra, André, é um prazer responder a vocês essa pergunta. Qual é a preocupação, então, do grupo? Né? Você tem o problema do cuidado das margens dos rios que ficam assoreados porque são desmatados. Você tem um problema da fonte energética principal das atividades econômicas de alguns ramos econômicos nossos, como a calcinação do gesso, a produção de cerâmica. E na medida que você não tem fontes energéticas como opção para ser utilizada, você acaba utilizando a tradicional, que é a biomassa. E você sabe que a biomassa ela pode ser utilizada para o reflorestamento e ela é largamente utilizada por muitas empresas. Mas o grupo Fé e Política chama atenção e a CPRH tem fiscalizado para que eles se desmatem ilegalmente. E o que que se chama atenção? Chama atenção exatamente o seguinte, veja, eu, evidentemente, desenvolvo minhas atividades agora no estado como um todo, mas sempre muito presente no Recife. A partir do momento que assumi, desde janeiro, com o governador Paulo Câmara, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nossa pauta não é mais o Recife, nossa pauta é Pernambuco, nossa relação com o mundo. Primeira viagem que a gente faz, André e Alana, é exatamente para Sertânia, para conhecer a transposição do São Francisco, um canal de 1.200 quilômetros que traz água. Porque nós temos água na nossa região, mas ela é mal distribuída. Isso. Ela é cara para ser distribuída. O governador faz um esforço grande de não só trazer os recursos da transposição, como também canais, adutores, recursos hídricos. Quando a água chega, o sertão floresce. Quando a água chega através das chuvas, o sertão floresta. No entanto, as mudanças climáticas hoje, né, elas afetam largamente a nossa região. Convivência com semiárido, nossa população já provou que consegue resistir. Agora, 7 anos de seca, ações extremas de enchentes, alagamentos, extensão desse processo de seca, isso é uma situação que vem se agravando através dessas mudanças climáticas e passado fez com que a gente chegasse nessa situação. Então, esse é um tema hoje, que é necessário que ele seja debatido, internacionalmente ele é debatido, mas as ações para resolver o problema, elas têm que ser. Então, quando um grupo como o Fé e Política, junto com o governo do estado, junto com a prefeitura, se reúne para discutir o problema do desmatamento ilegal, mas também procurar soluções, e é isso que a gente quer fazer, para as fontes alternativas do estado procura, que é a extensão de canais de gás, de canalização de gás, que é a introdução da fonte de energia eólica e a fonte de energia solar, você acaba criando uma redução da pressão sobre essa necessidade da biomassa, do uso da madeira. E aí você tem também a universidade participando desse processo, né? Inclusive, às vezes, usando alternativas para o próprio uso da madeira, mas aí uma madeira reflorestada, alternativa. Você, então, encontra soluções técnicas, né? De acordo com as necessidades da população. Então, veja como as coisas se conectam, André e Alan. Você aqui está fazendo um debate, né? Eu tenho que sair um pouco da sala, né? Porque é muito importante a gente estar com vocês aqui, mas a gente também já conhece o documentário. Né? As crianças estão ali, tem jovens de escola, tem a população assistindo aqui o nosso documentário, né? Entendendo como funciona esse processo. Estamos debatendo com vocês aqui essa questão e queremos também responder, se for necessário, perguntas da população. E teremos uma reunião com grupos organizados, como esse grupo que está aqui, e todos que nos procurarem, né? Com participação da prefeitura, sempre avançando nesse processo. Qual é a lógica? A lógica que a gente diz é o seguinte, existe uma legislação, essa legislação não é uma legislação que foi debatida sem a participação popular, ela foi aprovada no Congresso Nacional, ela é constitucional, ela foi aprovada na Assembleia Legislativa, né? Existem ações que são debatidas na Câmara de Vereadores, onde nós temos nossos representantes. A sociedade pressiona, a imprensa traz o debate para que todo mundo exprima a sua opinião, mas uma questão é básica. de onde provém a vida. A vida, ela é um bem único que você tem na, como oportunidade de pertencer a um planeta que tem um ar, que dá condições de você ter a vida e respirar, né? Você ter agricultura saudável para você se alimentar, que tenha uma interação com o meio ambiente, onde você tem a fauna e flora, exploração racional desses recursos. Então, a gente considera que essa é a maior contribuição. É despertar a consciência, despertar um debate e dar oportunidade para as pessoas encontrarem, então, que caminho é esse, né? De um desenvolvimento que é o desenvolvimento necessário e um desenvolvimento sustentável.
Ok, secretário. É, para a gente finalizar, convide aí o público que está nos ouvindo, né? Os nossos ouvintes. Eu acho que ainda dá tempo de se correr um pouquinho aí, chegar e assistir alguma coisinha, não dá?
Tá. A programação, ela começou exatamente 15, tem que chegar aqui até 5 horas da tarde para poder assistir documentário, participar do debate e ainda, no final, vai ter uma dinâmica aqui, que a gente tem alguns brindes aqui, que são exatamente a oportunidade de alguns vídeos de divulgação dessa mostra do Cine Ambiental aqui de Triunfo, com divulgação dos documentários que a gente vai estar dando oportunidade de quem estiver presente com a gente aqui ter acesso a esse documentário.
Ok, secretário José Bertotti, muito obrigado pela sua participação, Guarani, né? Pelas claro, informações. Exatamente. Viu?
Nós agradecemos a sua participação.
Desculpa, Alane, atrapalhei você.
Não, pode, conclua, por favor.
Não, então eu agradeço, né, a Alane, agradeço o André, mais uma vez a AGU, né, ouvida em todo o AGU, a gente sabe da importância e o papel da imprensa. Parabenizar mais uma vez aí por vocês trazerem sempre debates amplos, profundos, e que dão a oportunidade da nossa população conhecer os temas mais relevantes para melhorar a qualidade de vida e avançar no desenvolvimento do estado de Pernambuco.
É, nós que agradecemos a sua participação e é muito importante essa questão da conscientização sobre o nosso bioma, né? Porque é o único, é o bioma que nós temos aqui, é só no Brasil mesmo, fora não tem, não é verdade?
Concordo plenamente com você, Alane. Se me permite mais um minuto, né, para reforçar o que eu disse. Todo mundo ouve falar da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica. Mas a Caatinga, ela é um bioma único, preservado porque, efetivamente, existe um vínculo dela com a nossa população, mas que precisa ter uma política específica e é por isso que Pernambuco desenvolve, né? E vamos avançar, inclusive, nessa política. Vocês viram agora que o consórcio dos governadores do Nordeste, o eixo é geração de emprego e renda e a preocupação ambiental também. Então, e a gente também fala de Pernambuco, mas fala do Nordeste. E esse tema vai ser tratado como uma das questões muito importantes dessa novidade, que é o consórcio dos governadores do Nordeste, que vem contribuir para o desenvolvimento do Brasil, fazendo com que a gente se articule, que a gente faça com que tenha políticas que possam pensar mais articuladamente. Então, estamos pensando aqui no Pernambuco, estamos. Mas o Maranhão também pensa, o Ceará também pensa, a Paraíba também pensa. E, para concluir mesmo, enquanto a Amazônia causa, a partir do desmatamento ilegal, a partir do descaso que nós estamos vendo hoje, inclusive, infelizmente, pelo desconhecimento, pelo descaso do governo federal, da sua obrigação, e às vezes até da negação de cuidar do desmatamento, isso causa efetivamente, né, tem dados científicos, as mudanças climáticas. Quem é que sofre fundamentalmente com as mudanças? A elevação do nível do mar. Pernambuco tem um litoral onde a sua população está concentrada. Aumento no tempo de seca e estiagem. Isso é causado pelas mudanças climáticas. Então, veja, um desmatamento lá causa um efeito aqui. Então, essa conexão e esse cuidado precisa ser dito. E é por isso, então, que a gente precisa se organizar para cuidar bem do nosso bioma, que é a nossa caatinga, Alan. Bem lembrado.
É isso aí, então, secretário. O senhor vai estar aqui, então, no sábado, junto com o Grupo Fé e Política, não é isso? Que, o senhor sabe o horário e local?
Exatamente. 10 horas na Rádio Pajeú.
10 horas aqui na Rádio Pajeú.
É no debate das 10.
Não, mas não é no sábado?
Não vai ser no microfone, mas vai ser numa sala de reunião, provavelmente.
Ah, certo. Sim, vai ser na sala aqui, é no sábado.